12, Eclesiastes 5, 12. O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, no entanto, a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Agora, Pedro, o verso 19. Vamos ler todos juntos? Eclesiastes 5, 19. Vamos lá? Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Amém? Gente, a prosperidade, a abundância, quando nós confiamos em Deus, o controle é o inverso da fé. Ou melhor, a tentativa do controle terreno é o inverso da fé. E eu não estou dizendo para você ser agora um preguiçoso, um relaxado, uma pessoa que não se interessa por nada. Não, a Bíblia fala muito a respeito da diligência como um princípio, trabalho como um valor. Mas isso é totalmente diferente de você trabalhar achando que tudo depende de você, que você faz e acontece, que se não for por você, na sua força, no seu tempo, do seu jeito, a coisa não vai acontecer. Mas isso é ilusão. Como acabamos de ler, a prosperidade, a riqueza é algo que Deus concede, Deus dá, quando nós confiamos plenamente nele e seguimos os princípios da sua palavra. Mas o que nós não podemos é abrir mão desse descanso em Deus, de tirar um momento diário, sabe, na nossa rotina, nas nossas tarefas, para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus está de fato requerendo de nós. 2025, nós tivemos muitos desafios, e algumas vezes o inimigo vai usar pessoas e circunstâncias para extrair o pior da gente. E alguém já disse que o cristão, ele não é conhecido por suas ações, mas exatamente pelas suas reações. Porque a ação, ela pode ser planejada. A ação, ela pode ser premeditada. A reação, nem sempre. Às vezes nós somos provocados no nosso pior dia. A Bíblia não fala do dia mau? Quem aqui não já passou por uma experiência em que tudo parecia que estava dando errado e de repente uma tentação? Alguém que vem para instigar você, tirar o pior de você, é aí onde o cristão é provado. E às vezes eu olho para trás e digo, Deus, por que ao invés de liberar aquela palavra eu não parei para te ouvir? Por que é que ao invés de reagir daquela maneira, eu não tirei um tempo para buscar refúgio em ti? Se eu tivesse pelo menos contado até 10, eu não teria feito o que fiz, eu não teria dito o que disse. E o salmista está dizendo, olha como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém. Então não pense que é a sua pressa, não pense que é o seu suor e o seu sangue. Eu vou dar o sangue pode estar na canela, mas eu vou alcançar esse objetivo. Calma, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem uma jornada para você, uma carreira para que você venha correr, mas nunca sem perder a si mesmo. Amém. Quanto mais apressado, mais facilmente a gente se esquece de quem é, de onde veio e do plano que Deus estabeleceu. Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, mas coloca as coisas nos seus devidos lugares. Os prioridades nunca podem ser invertidas. Segundo lugar, aprenda a priorizar o interior mais do que o exterior. O segundo ponto, eu diria, trabalhe de dentro para fora. Vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 a 25. Lucas 9, versículos 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pode continuar até o 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Então, veja que palavra poderosa Jesus está liberando sobre nós. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque Jesus sabe o poder que tem o nosso ego, irmão. Se você parar para pensar, toda a razão das nossas disputas, sabe, dos sofrimentos que a gente causa e também somos alvo, as guerras, as contendas, a raiz está no ego. A vaidade, o orgulho, a soberba. Então, negar a si não é você anular sua identidade, anular as coisas que você reconhece como bom, como belo, as coisas que você valoriza, o seu jeito de ser, né? Tem gente que gosta de um peba bem cozido, posso nem dizer isso, é transmitido, né? Já tá, né? Corre com uma buchada. Não sabe o que é isso? Uma galinha de cabidela. Hein, Deus irmão? Meu mas Deus te fez do jeito que você é. Ele usou as experiências que você viveu ao longo da sua vida para que você pudesse chegar até aqui. Deus vai usar com cada um de nós a linguagem que nós conhecemos para se relacionar conosco e chamar a nossa atenção. Negar-se a si mesmo não tem a ver com anular essa pessoalidade, mas é você entender que acima de cada um de nós, Deus está, Deus é, e Deus é aquele que faz e acontece. Quantos de nós não passamos por processos e não sabemos a origem? Quantos de nós, quando menos esperávamos, uma má notícia bateu à porta, uma tragédia, uma dificuldade, nós estamos com uma família atravessando um processo difícil. Eu vou até aproveitar o Davi, né, filho de Felipe Libório e Camila, foi diagnosticado com leucemia essa semana. E ele está precisando de plaquetas, aqueles que puderem doar, já estamos em campanha por isso. De repente, então achar que nós temos o controle de alguma coisa, que nós somos alguma coisa, irmãos, isso é estupidez, é irracional. Deus sim tem o controle de todas as coisas, e a Bíblia nos apresenta esse processo de santificação, que é a libertação da carne, a libertação do ego, a libertação do velho homem, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Por isso ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Salvar no sentido de reter, de dizer: isso é meu e ninguém toca, eu não dou, eu não entrego, sabe? Isso é o caminho da escravidão, isso é o caminho da perdição. Mas quem perder a sua vida, quer dizer, quem entregar, esse a salvará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Ou melhor, e perder a própria alma, ou destruir a si mesmo? Gente, essa nossa geração é uma geração de viciados. E quando a gente fala em vício, logo a gente pensa maconha, bebida, cigarro, cocaína, crack. Não, mas quantas pessoas não estão viciadas no trabalho? Perdão. Quantas pessoas não estão viciadas na própria imagem, através das redes sociais? Um corpo bonito, impecável, perfeito, um rosto perfeito. A gente não se permite mais envelhecer. Tem que estar ajeitando. E nada de errado, você é vaidoso, gosta, isso, sabe, te preenche. Quem sou eu? Não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente precisa refletir e parar se, de fato, nós não estamos errando o alvo quando pensamos na verdadeira razão da nossa existência. Porque a vida foi feita para passar mesmo, irmão. Deus não prometeu que ninguém viveria aqui para sempre. Um dia a nossa hora vai chegar. E a gente precisa aprender a fazer as pazes com o tempo também. Tomar a cruz diariamente, gente, tem a ver com essa disciplina espiritual e emocional ao mesmo tempo. Por que não dizer também física, já que somos seres integrais? Mas é a gente pedir a Deus que, dentro dessa sabedoria, Ele nos aponte o caminho do equilíbrio, de uma vida balanceada, abençoada. Tomar a cruz muitas vezes significa liberar um perdão que até hoje eu não consegui. É você aprender a orar por alguém que te fez mal. E ao invés de praticar aquilo que alguns chamam de assassinato da reputação, você aprender a abençoar aquela pessoa, liberar aquela pessoa, dizer: Deus, toma conta, sem desejar o mal. A nossa fé, a fé cristã, nos chama para algo profundo. Ao invés de querermos ser os protagonistas nesse mundo, o ator principal da novela, do filme, a gente entregar as rédeas ao Senhor e permitir que Ele nos guie sem que isso traga dores. E sabe, eu falei sobre os vícios de rede social, da beleza, os jogos de azar, esses jogos eletrônicos, são mais de 12 milhões de brasileiros metidos com isso, prejudicados financeiramente. Mas sabe, existe o vício no ministério também. Como é sutil, mas de repente a gente se vê viciado na obra de Deus. Viciado, viciado em evangelizar, viciado em ganhar vidas, viciado. Isso adoece também. Por isso a solução está não em segurar, mas em entregar. Deixar Deus agir, deixar Deus fazer. E aqui nós chegamos no terceiro ponto, é que os frutos virão. Se você temer a Deus e andar segundo os seus caminhos, se você aprender a trabalhar de dentro para fora, respeitando as prioridades estabelecidas pela palavra, os frutos virão, irmão. Não é a nossa pressa, não é a nossa força, não é o nosso sacrifício, mas é estarmos seguindo a direção que Deus tem para cada estação, para cada momento. E aí o salmista vai dizer, versículo 3, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E olha só, e veja os filhos dos seus filhos.
Aleluia.
Porque a frutificação, o crescimento, o florescer, tudo isso é algo que está no coração de Deus. Deus não nos chamou para a estagnação. Deus não nos chamou para uma vida sem frutos. Deus nos chamou para frutificarmos mesmo, mas não segundo a propaganda que esse século está nos apresentando. É segundo o padrão da sua palavra. Você vai ver não apenas os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos. Mas a gente só pode florescer e viver uma vida abençoada quando a bênção ela está no coração. Às vezes as circunstâncias nem estão como eu gostaria, mas eu tenho paz diante de Deus, porque eu sei que eu sou a pessoa certa, no lugar certo, vivendo a estação certa.
Aleluia.
E os frutos virão. Eu não preciso forçar. Você já viu? Já viu alguém gritando com a mangueira, dizendo, ei, bote manga? Você vai passar a sua vida gritando, e ela não vai produzir manga porque você está gritando. O que ela precisa é das condições adequadas para frutificar. Da mesma forma somos nós. Nós não vamos frutificar forçando a parede. Nós vamos frutificar seguindo o vento ou o rio, seguindo a direção de Deus, do Espírito de Deus. É como um veleiro que, se de repente as velas estão baixas, pode vir a melhor ventania, não vai aproveitar, mas se as velas estiverem içadas e direcionadas na posição certa, aí a gente não precisa fazer força, os frutos virão. Amém? É disso que se trata. A prosperidade, gente, não é apenas uma conquista. É um presente que Deus dá. Frutificação, a bênção, tudo isso são presentes que o Senhor nos dá. E quantas pessoas nessa nossa geração, elas não ficam esperando para ser feliz amanhã. Quando eu conquistar aquele carro, aí eu vou ser feliz. Quando eu passar naquele concurso, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir terminar de pagar o meu apartamento, aí eu vou ser feliz. E sabe o que acontece? Vai ter um pico de felicidade, mas volta tudo à estaca zero. Porque a felicidade não está fora, está dentro.
Amém.
A felicidade é você desfrutar dessa comunhão íntima com Deus e saber que você está vivendo segundo o propósito para o qual Ele te estabeleceu nessa terra. O verdadeiro sucesso não está naquilo que nós conquistamos, mas naquilo em que nós nos tornamos segundo a imagem e semelhança de Deus. Aí eu vou me reconhecendo, aí eu vou vendo como as coisas fazem sentido. E às vezes, até quando a crise vem, quando a dúvida vem, essa dúvida não é como incredulidade, mas é a maturação da fé. Porque a fé, ela não tem medo de questionar. Porque no final, a equação sempre vai bater na realidade que é Deus. O amor é imutável. A fé imutável, a paciência, a esperança, tudo isso são valores da nossa fé e que nos tornam mais próximos e mais semelhantes ao Criador, e esse é o resultado da nossa santificação. Então, Deus não nos chamou para uma vida forçada, para relacionamentos forçados, para um ministério forçado. Deus nos chama para andarmos em temor, é verdade. Para, de tempos em tempos, fazermos uma autoavaliação E como eu gosto de dizer, fazendo uma avaliação do alto, é dizendo: Espírito Santo, mostra o que há em mim que precisa ser mudado. Porque às vezes até a nossa autoavaliação ela pode ser enganosa. Quantas vezes nós já não estivemos sinceramente enganados? Eu vivi um episódio na minha família que foi muito engraçado. Uma pessoa lá de casa, conversando no telefone: cadê o cartão do plano de saúde? Eu lhe dei. Eu só ouvia o lado de cá, né? E já era um senhor já. E o lado de cá dizendo: eu lhe dei. E você entendia que do outro lado a pessoa estava dizendo: não, não me deu. Eu lhe dei. E a pessoa praguejou e chamou palavrão: eu lhe dei, não é possível, você perdeu. Não. E eu estou lá trabalhando, né? Daqui a pouco eu ouvi bem baixinho: ei, eu achei, viu, Tati? Me perdoe, tá? Quer dizer, a pessoa estava sinceramente enganada. Então, gente, antes de querer impor a nossa verdade, precisamos estar convictos da verdade internamente. Porque as pessoas vão ver o que é de verdade e o que é falso. Não se agonie, não force, não tenha pressa, pelo menos não tenha pressa excessiva. Simplesmente trabalhe diante de Deus, e mais do que isso, deixe Deus trabalhar em você de dentro para fora, e tenha certeza de que os frutos virão. Vai vir. Deus vai fazer acontecer aquilo que poderia parecer impossível aos olhos das pessoas. Deus tem poder para fazer. Deus vai fazer no tempo certo, do jeito certo, para que no final a glória seja dele e não nossa. E eu já queria chamar o louvor aqui à frente, convidar você a ficar de pé. Eu convido você a ficar de pé, mas com base nessa palavra, pensando assim: como é que eu posso demonstrar mais confiança em Deus? Como é que eu posso, ou quais são as coisas que eu devo controlar menos, me angustiar menos, me estressar menos? Como é que hoje eu posso, na minha vida emocional, espiritual e física, me ver mais livre dessa angústia, dessa pressão, dessa ditadura do controle? Peça ao Espírito Santo, como diria o rei Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em minha conduta algo que te desagrada, e guia-me pelo caminho eterno. Gente, nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Deus não se dobra à nossa pressa ansiosa. Deus não vai se curvar a essas forças que têm influenciado a nossa geração. Ele espera que nós nos submetamos ao padrão que Ele estabeleceu. Isso é fé. É quando todo mundo está dizendo que se você não for pelas betes, se você não tiver correndo atrás da IA, se você, sabe, você vai ficar para trás, as coisas vão te faltar. Você saber que existe um Deus que governa a tua vida.
Aleluia.
E que aquelas coisas para você vão acontecer no tempo certo. Quais são as coisas das quais você precisa se libertar nessa manhã? As ansiedades e preocupações. A palavra do Senhor diz: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele tudo fará. Deus quer te restaurar a saúde. Deus quer te restaurar a liberdade e a paz nessa manhã. O Espírito Santo está aqui. Ele é o teu conselheiro, o teu intercessor, o teu ajudador. E ele te convida a uma vida guiada pelo seu vento. Sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você precisa de oração nessa manhã, se você precisa de um toque do Senhor nessa manhã, se você deseja uma vida mais livre, mais em paz, mais curada, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. E não é por mim, é pela palavra. Não são as minhas mãos, é a mão do Senhor que toca a sua vida nessa manhã, que deseja te abençoar. Como um ato de fé, caminhe em direção ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero aprender a temer o Teu nome mais do que o Jornal Nacional. Eu quero aprender a temer ao Senhor mais do que a notícia de WhatsApp ou de internet. Me ajuda a permanecer, Senhor, nos Teus caminhos. O segredo da felicidade, segundo o padrão de Deus, não está em reter ou controlar, mas está na entrega. No descanso está a nossa vitória. Aleluia. Enquanto o louvor vai estar ministrando uma canção, se houver aí algum líder, algum pastor,